Olá, bem-vindos a mais um podcast da B3. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na B2, a base de pesquisa é o método Meisner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escuta ativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre emoções, sentimentos, como é importante a gente entrar em contato com o que a gente sente, como é importante a gente cada vez mais ganhar e se apropriar do conhecimento orgânico que a gente já tem desde sempre, mas que infelizmente a gente se afasta porque ao longo dos anos a nossa sociedade cada vez mais valorizou a lógica e a razão, ao invés de também, porque as duas são tão importantes uma quanto a outra, as nossas emoções e sentimentos, como o corpo reage a isso, porque não é tão estranho, né, que nas últimas décadas, a inteligência emocional tenha sido cada vez mais, vem sendo cada vez mais valorizada, ainda bem, porque é extremamente importante a gente entender tudo que está reverberando dentro da gente, sensorialmente, sentimentalmente, emocionalmente, e não só a lógica de tudo isso, e não só como isso se processa no meu cérebro. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Espero que de uma forma um pouco mais simples do que começamos. Bom, eu peguei alguns conceitos sobre o que é emoção, o que é sentimento, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Vamos lá. As pessoas confundem bastante o que é um sentimento e o que é uma emoção. Eu mesma confundo bastante. Mas por isso eu fui atrás de entender um pouco o que pesquisadores, filósofos falam sobre isso. Segundo Antônio Damasio, o que distingue essencialmente o sentimento de emoção é, enquanto o sentimento é orientado para o interior, a emoção é eminentemente exterior, ou seja, o indivíduo experimenta a emoção da qual surge um efeito interno, que é o sentimento. Segundo ele, os sentimentos são gerados por emoções e sentir emoções significa ter sentimentos. Na relação emoção-sentimento, Damasio diz ainda que, apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitos que não estão. Ou seja, então, se estivermos atentos, vamos percebê-los. Mas nem todos os sentimentos provêm de uma emoção. Interessante, não é? Para ele também, ele divide as emoções entre emoções primárias e emoções secundárias. Para ele, as primárias são aquelas inatas, evolutivas, que todo mundo partilha, enquanto que as secundárias são sociais e resultam de aprendizado, né? Do que você convive, com o que você convive e o que é exposto para ti. Essas emoções primárias, ele chama elas, né? Quais são? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Existem também estudiosos que dizem que essas emoções primárias, elas podem ser adaptativas ou desadaptativas. As adaptativas, tipo a raiva, a tristeza e o medo, elas têm uma relação com a sobrevivência e com o bem-estar psicológico. E elas são mais rápidas quando elas aparecem, né? Elas partem rapidamente e despertam rapidamente dentro da gente. As desadaptativas são as emoções pelas quais as pessoas lamentam ter expressado de uma maneira tão intensa e equivocada. E geralmente se arrependem, ele diz. Para o Damasio, então, as emoções secundárias seriam ciúme, inveja, vergonha. Elas são estados afetivos de estrutura de conteúdo, mais complexa do que a primária. E essas secundárias, embora levem para ele, né, o nome de emoções, já constituem mais sentimentos sensoriais. Fisiologicamente, eles dizem que essas emoções secundárias são aquelas que atingem a amígdala no cérebro, né? Elas produzem emoção, sofrem influência e um possível domínio do córtex cerebral, que muda a natureza primária dos sentimentos. Nesse sentido, as emoções tornam-se respostas ou evitações intelectualizadas, né? A gente pensa sobre elas, dessas emoções primárias. Vamos falar um pouco disso, que são esses desdobramentos, né? Parte de um ponto, que é uma emoção básica, tipo o medo. E aí, essas emoções secundárias, sei lá, eu tenho medo de perder alguém. Então, isso está ligado na minha amígdala. Isso está ligado a algum outro tipo de sentimento, o sentimento da perda, tenho medo da perda, e aí, consequentemente, então, eu vou, né, ter ciúmes, por exemplo. Então, ela decorre da primária. E, em geral, elas são mais... A gente consegue ter esse processo do cérebro de elaborar e conectar uma coisa com a outra. E, segundo Damasio também, qual é a grande função da emoção? A emoção é a forma que a natureza encontrou para proporcionar aos nossos organismos comportamentos rápidos e eficazes orientados para a sua sobrevivência, né? Então, lá no começo, quando... por que que o medo existe, né? Porque o ser humano estava lá na natureza e vinha um bicho, sei lá, né? Via um bicho que ele estava correndo risco ou ele via um penhasco. Então, as emoções, o medo, a raiva, enfim, essas emoções básicas, elas são uma forma do corpo de se proteger, tá? Então, estamos aqui pensando aqui, vasculhando todas as coisas aqui que o pessoal estudou sobre isso. Segundo Newman, as emoções cumprem funções como nos preparar e nos motivar para as ações, possibilita a gente avaliar os estímulos do ambiente de maneira rápida, ajuda a gente a controlar as relações sociais e são formas de expressões típicas que indicam para outras pessoas as intenções que se tem. Por exemplo, uma pessoa sorriu, então automaticamente eu suponho que ela tem uma postura amigável, por exemplo. Por isso que essas questões sociais. Segundo Newman também, ele tem uma teoria que chama James Lange, as emoções são resultados de estados fisiológicos que são desencadeados por estímulos ou situações ambientais. Então, ele até coloca que a gente não chora porque nós estamos tristes, mas nós ficamos tristes quando a gente chora. Vamos falar sobre isso também. Então, resumidão, emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Como a gente vive essas emoções é muito pessoal. Elas podem ser sentidas de formas diferentes de acordo com cada pessoa. A emoção da pessoa é que leva ela a reagir diante de um acontecimento. De acordo com essa emoção vivida, podem acontecer reações físicas, como, por exemplo, o coração bate mais forte, a respiração, um choro, um riso, tremor, vermelhidão, enfim. Só para vocês saberem, a etimologia da palavra emoção, ela tem uma indicação de que ela vem de uma origem latim, da palavra ex movere, que significa mover para fora ou afastar-se. Então, por isso que esse significado demonstra que a reação natural, a gente tem uma reação natural às emoções, que é mover para fora. Até hoje a gente não tem realmente, então, uma definição tão exata sobre o que e quantas emoções existem nos seres humanos. Mas o que a gente já sabe é que todo ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa é muito único e específico. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Existem outras teorias, tá? Só para vocês saberem. Por exemplo, o Robert... Eu vou falar o nome dele errado, com certeza, mas vamos lá. Plutchik. Ele dizia que o ser humano, por exemplo, tem 8 emoções básicas, que é a confiança, a alegria, a tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. O Paul Ekman, por exemplo, fala que são 6 emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. Então, as várias teorias tentam explicar essas emoções básicas, mas isso não quer dizer que são só essas que a gente pode sentir. Essas emoções, por exemplo, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza, elas são consideradas emoções básicas porque elas estão, mais uma vez, ligadas ao instinto de sobrevivência. Mas lembrando como cada um sente essas coisas e os desdobramentos são muito únicos, né? Então, o que a gente está falando é que as emoções, elas são reflexos naturais diante dos acontecimentos. São uma resposta física ou química, né? Comandada pelo cérebro. Já os sentimentos são uma consequência das emoções e eles são sentidos por cada um de acordo com a experiência, personalidade, cultura e criação. Uma coisa legal da gente entender é que as reações e os estados do corpo, eles são comuns em todos os seres humanos e eles podem realmente ser manifestados tanto por acontecimentos recentes, memórias, enfim, várias coisas. Só que como cada um traduz ou traduziu o que se reverbera, o que se sente, isso é muito único. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque a gente tem um presente que nos foi dado com o Meisner, que é a repetição. E na repetição, a gente senta um na frente do outro, e eu vou mais uma vez citar isso, que não é uma fala minha, é uma fala de um aluno, de um ex-aluno meu, que um dia ele fez um exercício de Meisner com uma turma dele, e um dos meninos falou, nossa, Meisner é se escutar no outro. Eu acho essa frase perfeita. Quando a gente senta um na frente do outro para fazer uma repetição, por exemplo, uma repetição simples, né? Eu peço sempre para as pessoas tentarmos, né? Ser o mais orgânico, simples e só estarmos ali. Porque já é difícil a gente ser quem a gente é, uma vez que isso está mudando a todo momento, né? E às vezes a gente fica preso nesse nosso ego de quem nós somos. Mas enfim, quando você está lá, um milhão de coisas já naturalmente acontecem. Como eu estava falando, né? A gente tem essas emoções, os sentimentos. Nós somos porosos. Tudo está nos afetando. Dito isso, se de verdade a gente vai ganhando essa consciência, essa percepção, se abrindo e se dispondo a estar e receber e, consequentemente, reagir ao que está acontecendo, isso já é a repetição. Isso é o que já é proposto na repetição. Repetir é estar ali com o outro, deixando tudo o que está acontecendo acontecer enquanto está acontecendo. O que eu digo que é um grande presente que a gente tem com a repetição do Meisner é que ele também fala que na repetição que a gente não sabe o que fazer, repete, escuta e deixa aquilo reverberar e repete. E aí, se alguma coisa no outro acontecer, eu verbalizo. Dessa forma, ele também diz, né? Aceita tudo, não nega nada. Mais uma vez, aceita tudo, não nega nada. Não quer dizer o sim do improviso, sabe? A pessoa falou, ah, estava indo ali no lago nadar. Sim, estava no lago. Não é isso. O que ele quer dizer é, aceita que isso está acontecendo, que naquele ponto de vista da pessoa que está com você, é, aquilo é. E deixa isso reverberar em você, mais do que não é essa palavra, não é isso que eu estou sentindo, não é isso. Que é o que é a nossa grande tendência de fazer. E então, mais uma vez, por que que é tão presente a gente poder repetir e como o Meisner pode influenciar a nossa vida como seres humanos? Como eu estava falando aqui no começo, cada um de nós sente e verbalizou e conceitualizou e nomeou as reações do corpo, como os sentimentos reverberam, né? Como as coisas chegam em mim e vivem em mim de formas diferentes, de acordo com o vocabulário literal da nacionalidade, né? Da língua que você fala, a cultura, né? De acordo com a família, de acordo com o que te aconteceu, como que foi exposto, como é que seus antepassados e parentes se relacionam com certas emoções e sentimentos. Então, a gente, no fundo, prioritariamente, primordialmente, não, já sente, já tem tudo isso dentro da gente, só que a gente ainda não nomeou. Então, à medida que a gente vai vivendo, as coisas vão ganhando nomes para que a gente possa se comunicar. Certo? Mas olha que coisa. Uma coisa é eu falar, isso aqui é uma cadeira. Ensinar uma criança, isso aqui é uma cadeira, um lugar que se senta e tal. Outra coisa é eu virar e falar, você tá triste, isso é tristeza, para uma criança que começou a chorar, por exemplo. E aí vamos supor que essa criança específica associou que então toda vez que ela chora, aquilo é tristeza. Aí um dia ela ganha um presente e ela tá muito feliz, mas a reação do corpo dela é que ela chora. Se não é ensinado essa criança, ela acabou de ganhar um pouco mais de contradição no ser humano dela, que é, ele sente um prazer, ela, né, a criança, sente um prazer, um bem-estar, porque está ganhando alguma coisa, ao mesmo tempo, essa emoção que vem gera no corpo uma reação de lágrima que estava associado a uma tristeza. E isso começa a ficar confuso para um ser humano que está se conhecendo. Agora, a grande riqueza que a gente tem na vida é que a gente pode ir se conhecendo até o último respiro que a gente tiver. É que a gente pouco faz isso. Como a gente já viveu um tanto, a gente já conceitualizou um monte de coisa, a gente aceita e acata do jeito que é e ponto final, acabou. E quando a gente está repetindo com o Meisner, essa ferramenta que, desculpa, para mim ela cada vez mais faz sentido, mais sentido e mais incrível e mais importante para o ser humano é, eu tenho a possibilidade de, a partir de um outro ponto de vista, de alguém que está ali comigo de verdade, eu ganhar novo vocabulário sobre coisas que estavam padronizadas em mim de uma forma. Olha a potência disso. A cada encontro com alguém, eu posso ampliar o meu conhecimento sobre mim mesma e sobre a humanidade, porque a cada encontro, uma nova humanidade se aproxima da minha e me traz novas referências. Isso vai fazendo com que o meu artista, o meu humano muito, mas o meu artista também, se aproprie e ganhe conceitos vividos, quando a gente deixa eles acontecerem de verdade, incontáveis, que às vezes, num tempo de vida, eu não teria possibilidade com tanta rapidez de atingir e de sentir. Eu sei que talvez isso tenha ficado complexo, mas é cada vez mais simples se vocês colocarem em prática. Porque olha só, a todo momento o nosso corpo está gerando reações, sentindo coisas. O que acontece é que o nosso cérebro, ele recebeu um HD que tem X número de informações, né? Tem uma biblioteca restrita de palavras para ele poder associar, ao que a gente sente, a como o corpo está reverberando. Então, a gente tem realmente uma biblioteca mínima ali, de conhecimento de alguns anos, que foram sendo, que subiram lá no meu HD, né? Que a gente fez download. Então, eu tenho essa minha biblioteca pessoal. Às vezes, tá ficando um pouco complexo, desculpa, porque resolvi pensar sobre isso também enquanto eu tô falando para vocês. Quando a gente vai, por exemplo, perto da natureza, o nosso corpo, não sei se vocês sabem, mas a natureza é um regulador natural do nosso relógio biológico. Consequentemente, a gente consegue sair um pouco dessa rapidez que a nossa sociedade, enfim, que a nossa, nosso contemporâneos mesmos da cidade fez com que a gente ficasse numa rapidez, né? O celular, os computadores, enfim, que é lindo, a tecnologia e tudo mais. Mas essas exigências, essas obrigações fazem com que a gente fique cada vez querendo tudo mais rápido. O tempo da natureza, ele é diferente. E a gente é natureza, né? Então, o nosso tempo também é um pouco diferente. Ele é um pouco mais devagar em alguns momentos. Quando a gente vai para a natureza, a gente consegue ir aos poucos regularizando, né? E organizando realmente melhor esses fluxos que a gente tem. Dito isso, há uma grande propensão para a gente sentir mais coisas. Na verdade, não é que a gente sente mais coisas, é que a gente tem mais tempo de reconhecimento e também a gente permite que as coisas reverberem mais em mim. Então, mesmo que o cérebro não tenha vocabulário para isso, como ele está num estado de um pouco mais de relaxamento, ele permite que a fluidez aconteça das coisas. Em geral, a gente conceitua menos. Diferente do no dia a dia, que a gente está querendo resultados, querendo ser útil, querendo dar certo, onde o resultado ele me demanda um ou outro tipo de reação, um ou outro tipo de conceito. E um cérebro estressado, ele já tadinho, não tem tanto vocabulário. Estressado, ele é pior do que estagiário no primeiro dia de trabalho, né? Ele não consegue achar nada. Então, o que isso quer dizer? Tentando resumir aqui. Quando a gente está no dia a dia afogado de tanto barulho interno ali, de tantas coisas que a gente está vivendo, se pressionando, sentindo, tantas emoções que estão vivendo em mim e reagindo de X, Y, Z, é tanta coisa que está me afetando, né? Não são só as pessoas ou o que está acontecendo literalmente comigo, mas é tudo o que está acontecendo no mundo, na sociedade. São os alimentos que eu consumo, os cheiros, as roupas, absolutamente tudo está me afetando, certo? Então, imagina a quantidade de informação que esse cérebro recebe. Ele não consegue calcular tudo, ele não consegue computar tudo. Então, ele vai sempre para o mais simples. Lembra que a gente estava falando que as emoções, elas são as sobrevivência? Então, é isso. Aí, eu estou lá fazendo a repetição e O estresse, a gente acha que é nada, né? Tá na frente de uma outra pessoa. Quem já fez Meisner sabe o nível de estresse que aumenta. E por isso a gente se acostuma e se adapta a não ter controle, né? E entender que isso é ok, que essa vulnerabilidade é potência. Tô lá na frente de um ser humano e de repente X, por qualquer motivo, que não importa o motivo, na verdade, eu comecei a ficar incomodada por algum motivo. Aquela palavra pra mim é incômodo, tá? O que eu tô sentindo, por exemplo. O meu parceiro vira e fala, você tá irritada. Aí, a tendência das pessoas é falar, não tô irritada, tô incomodada. Porque meu cérebro prefere essa palavra, entendeu? É como ele rotulou aquilo, é como ele consegue entender. E aí que tá o nosso presente. Ao invés disso, ele fala, só repete e vê o que acontece. Repete e percebe se irritação, que foi a palavra que outra pessoa usou, no momento do agora, é bom ou ruim. Faz o que com essa pessoa, ela te ver nesse estado que ela nomeou como irritação? Mais do que você virar e falar se é ou não é para você. Se esse conceito no teu dicionário é o mesmo. Desta forma, você amplia o seu vocabulário real, né, da língua. Você pode agora saber que, talvez, quando o teu corpo está, para você, incomodado, para um outro, a reação pode ser de irritação. Quanto para o seu próprio corpo, ele reconhecer que incômodo também, em uma das 1 milhão de camadas do que está acontecendo com você, uma dessas camadas pode ter o nome de irritação. E, olha que louco, que bonito também. A língua também pode nos ajudar. Se eu estou incomodada, e às vezes isso me atrapalha, pode me gerar irritação. Então, no fundo, ninguém está errado. Quando eu falo nas primeiras aulas de Meisner, gente, não tem certo ou errado, eu tenho certeza que muitas pessoas falam, lá vem uma professora querendo passar a mão na nossa cabeça. Certo e errado são conceitos criados socialmente para a gente viver em sociedade, né? E se respeitar um pouco mais. Certo e errado tem a ver com conceitos de gosto, certo e errado tem a ver com tanta coisa. Quando a gente fala que não tem certo e errado, é porque... Quem sou eu para falar, a partir do meu ponto de vista, de que o que você está vendo, que é o seu ponto de vista, o que está acontecendo comigo é ou não é, por exemplo, irritação? Está bem filosófico o papo de hoje, gente? Pois é. Porque isso é um conceito que é filosófico, mas é tão fundamental para a gente. Porque cada um de nós sente de forma diferente. Não tem como eu te falar o que é amor e ser um conceito geral e único. Não tem como eu virar e falar medo é isso, braveza é aquilo, raiva é aquilo. Então, quando a gente vai para a cena e tem lá escrito com raiva ela fala tal fala, e aí todo mundo lê aquela fala, eu tô com muita raiva de você, sei lá, tô muito brava, e faz todo mundo o mesmo tipo de raiva, você entende que é como se a gente pegasse e padronizasse bilhões de pessoas em um tipo só? Então, assim, braveza ao redor do mundo inteiro é desse jeito. Eu não sei lá porque um ser humano na hora virou e falou... Sério, eu tô com muita raiva de você, para. Rindo, por exemplo. E aí a gente fala, nossa, olha, essa pessoa, ela se permite. É por isso que só repete. Porque são formas de você perceber como as reações em você estão acontecendo, como esses sentimentos múltiplos estão reagindo em você, se seu coração acelerou, se a sua boca ficou seca, se seu coração bateu mais forte. Tudo isso no Meisner, quando ele fala no passo a passo, por isso que é muito importante estudar o passo a passo do método e entender o conceito é diferente da prática. Quando você está lá e fala, repete o que você está literalmente vendo, é muito diferente eu falar para uma pessoa, você ficou vermelha, de eu falar, você está tímida. Porque dessa forma eu estou padronizando que sempre que você fica vermelho, isso está associado à timidez. E nem sempre. Você pode ficar vermelho porque você está com raiva, você pode ficar vermelho porque você está com calor, você pode ficar vermelho porque você está tendo uma reação alérgica, você pode ficar vermelho porque você tem... eu tenho rosácea, por exemplo. Então, assim, você pode ficar vermelho por vários motivos, entende? Você pode suar por vários motivos. Só que a gente, obviamente, conceitualizou e viu na maioria, né? É ciência também isso. Tem tantos indivíduos que têm esse tipo de reação. Então, essa reação na sua maioria, gera tal coisa, certo? Ou vem de tal... Isso é ciência, ok? Só que existe o humano. E a gente tem a nossa amostra de humanidade, tá? No nosso entorno, com quem que você conversa, com quem que você vive no seu dia a dia. Quais são as pessoas? Que cultura é essa? Que tipo de pessoas? Com o que elas trabalham? Para onde que elas fazem? Quem são esses? Como eles vivem, né? Assim, as pessoas que nos circulam são as pessoas que nos dão os parâmetros do mundo em que a gente está vivendo. Quando um professor de teatro de vocês falar, vocês têm que experienciar o mundo, vocês têm que ler bastante, vocês têm que viver, é sobre isso que ele está falando. Não é... Vai lá e fica na loucura total. Não necessariamente. Se libertar tem a ver com se libertar dos conceitos. Se perceber que o mundo é 1 milhão de vezes maior do que eu consigo vislumbrar ele ser. Porque tem coisa que a gente não consegue nem vislumbrar. E está acontecendo no exato momento que eu estou falando com vocês. Então, desde coisas realmente gigantescas, né? Até coisas muito pequenas. Por exemplo... Dá para saber que alguém vai ter vergonha de ter pedido errado um vinho num restaurante? Tipo, nossa, a pessoa precisa pedir 1 milhão de perdões, ficar se sentindo super mal. Outro dia, o meu irmão me contou essa história, que ele foi viajar no Japão e a moça que estava acompanhando eles nesse jantar de negócios pediu um vinho errado. E naquela cultura, aquilo é uma coisa péssima ser feita. Ela ficou extremamente envergonhada, se sentiu mal a noite inteira. E aí você olha e fala, nossa, gente, é só um vinho. Tipo, eu pago, tá tudo bem. Não é, tá vendo? Não é essa a ideia. Só que quando eu, artista, olho para isso e acolho isso sem conceitualizar, eu acabei de ganhar um repertório, um vocabulário da humanidade em mim. Toda vez que eu repito, eu tenho essa possibilidade. E não precisa estar lá no Japão. Pode, principalmente, é mais difícil ainda, eu conseguir enxergar essa humanidade naquilo que eu estou vendo todos os dias. No escovar o dente. Professores de teatro, tenho certeza, todos falam. Escova o dente, presta atenção no que você está fazendo. É disso, não é prestar atenção para querer imitar só. Não é prestar atenção para querer fazer o gestual perfeito. Não é prestar atenção, não dá para você... Está sendo cientista e ratinho de laboratório ao mesmo tempo. Você não entra numa montanha-russa e fica... deu looping, nossa, olha, meu coração está batendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, não dá para você conceitualizar todas as coisas no momento que você está vivendo a coisa. Ou você vive ou você conceitualiza. Não dá mais, Nerissa, hein? Não dá para fazer duas coisas por completo ao mesmo tempo. A nossa atenção sempre vai para um dos lugares a cada instante. E isso é repetição, é a gente também entender, estar no presente, é entender que a nossa atenção vai rapidamente para vários lugares, às vezes. E tudo bem, porque se você estiver presente, tudo vai fazer sentido. Então, é isso que a gente está falando. Às vezes, a gente vai fazer um exercício e aí as pessoas falam, ah, mas eu tenho que prestar atenção na minha atividade, eu tenho que prestar atenção no quê? Você tem que deixar a sua atenção ir e estar lá. Você tem que estar lá para ver, para estar naquele momento, que daqui a pouco já vai ser outro, já vai ser outro, já vai ser outro. Agora, imagina com a rapidez dos nossos sentimentos, emoções, funções químicas, hormonais, tudo o que está acontecendo com o nosso corpo, a rapidez desse processo, como é difícil realmente a gente ganhar conhecimento e vivência dessas coisas todas. Mais ainda... Porque a gente nunca é ensinado e instruído a prestar atenção nessas coisas com esse olhar generoso e acolhedor de tudo que está acontecendo comigo. A criança está chorando por qualquer motivo que seja, né? Porque às vezes a gente chora sem motivo racional daquilo. E os pais viram e falam, por que você está chorando? Imagina que a criança não consegue nem absorver ainda que está caindo lágrima do olho. Por quê? O que está sentindo? Não sabe se tem fome, se é sede, se é dor. Ainda não sabe, não tem conceitos. E um adulto vai lá e pressiona essa pessoa a entender algo que o próprio adulto não tem a mínima ideia do que seja. E assim a gente vai cada vez mais construindo uma responsabilidade, uma responsabilidade cruel sobre cada um de nós, indivíduos, de entender e saber coisas que são sentimentos e sensações únicas, porque nós somos únicos, apesar de todos termos, conceitos meio que macros para coisas micro. Então, vai ficando muito complicado. A gente vai aprendendo de forma do como as reações vão me dando sentimentos e sensações, né? Então, assim, me deu um prazer ver que a pessoa riu de uma coisa que eu fiz. Então, isso é bom. Me deu um aperto no coração, senti choro, tristeza. Não foi bom quando a pessoa gritou comigo. Então, aí fica lá, na cabeça. Grito, ruim. Riso, bom. Muitas pessoas não entendem sarcasmo, ironia, porque a pessoa está rindo e ela acha que, então, o que ela está fazendo é legal. Eu tive uma aluna uma vez que a pessoa estava sendo muito escrota com ela, né? Estava num exercício normal, ali, vivendo, sem conceito de ser bom ou ruim ser escroto, tá? A pessoa estava, nossa, você está super legal. Mas ela estava sorrindo e a menina achou que a menina estava sendo legal com ela. E a gente conversou sobre isso, como é importante no mundo, universo dela, as pessoas falavam que estava tudo bem quando estava mal, sorrindo. Então, ela ganhou esse conceito. Eu sei que ficou um pouco filosófico demais o nosso podcast de hoje, mas porque é um conceito e é uma ideia dessa questão dos sentimentos, das nossas emoções, que a gente deveria refletir... É quase contraditório isso que eu vou falar. Mas que a gente deveria dar tempo e espaço, não refletir só. A gente deveria dar tempo e espaço para que essas coisas pudessem viver em nós e a gente sentisse elas e não precisasse tanto conceitualizá-las, mas sim vivê-las, para que a gente pudesse ganhar cada vez mais repertório de quem nós somos e estamos e das nossas humanidades. Então, sim, é muito importante a gente ter conceitos sobre emoções, sentimentos e reações humanas. Mais importante ainda para nós, como seres humanos e como artistas, é nos permitirmos vivê-las. Quando a gente não acolhe um dos nossos sentimentos, de alguma forma a gente está negando que aquilo existe em mim. E isso artisticamente pode ser muito ruim, porque aí eu vou para a forma daquilo, para um conceito. E eu acredito que a gente escolheu uma profissão tão incrível que a gente pode viver coisas com tanta intensidade e tanta verdade que me faz crescer como ser humano, então por que não? Por que não se disporá? A gente conceitualizou na sociedade que, então, para se provocar, a gente tem que outras coisas. Para eu sentir raiva, então eu tenho que ser, vou usar assim, um filho da puta, essas coisas assim, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da nossa humanidade mais pura. A gente está falando do que já é orgânico. A gente está falando da nossa natureza como seres vivos. A gente é todo um universo. Nós temos um universo de possibilidades dentro de nós. A cada encontro é a chance de eu aprender algo novo sobre o meu universo, partindo de um outro universo, que é de um outro conceito. Mais do que então, se é certo ou errado, se é essa palavra ou não, é o que isso está gerando, tanto em mim quanto no outro. Acolhe, percebe, aceita, não nega, deixa viver. E aí a gente vê para onde isso vai, e para onde isso vai, e para onde isso vai. Tudo isso no agora, porque é o único momento que a gente tem. Então, por isso que esse podcast de hoje é um pouco mais filosófico e conceitual e loucura total, é para a gente refletir um pouco sobre o quanto a gente se percebe ou não, o quanto a gente se respeita ou não e o quanto a gente principalmente se ouve. Vivemos em sociedades muito barulhentas. Nós estamos muito barulhentos. Cada vez mais os sons da cidade estão mais altos, a gente ouve música mais alto, pouco se fica no silêncio, o silêncio incomoda. Não porque o silêncio incomoda, mas porque o barulho interno é tão grande que ele está incomodando, ele não está me permitindo me ouvir de verdade. Então, meu convite para todos, eu inclusa, é que cada vez mais a gente se permita se escutar. Tentando se livrar dos conceitos de certo e errado, de bom ou ruim, e entendendo quais são os conceitos meus, pessoais mesmo, da minha natureza, de bom ou ruim. Para uma pessoa, uma coisa pode ser boa e para mim pode ser ruim. Eu devo respeitar isso para a gente poder viver em comunidade e para eu também poder ser. Eu tenho que permitir que um outro seja. Então, esse é o meu convite. Que a gente vá percebendo os nossos ruídos e barulhos. E ao invés de lutar contra eles e colocar uma música mais alta, e tentar falar mais alto e gritar mais alto, vamos deixar isso reverberar um pouco, para que haja um pouco mais de silêncio, para que esse som diminua internamente, esse barulho me permita ouvir mais verdadeiramente e ir silenciando para que eu possa de verdade escutar tudo o que está acontecendo. Então, para que esse barulho cada vez mais vá diminuindo, para que eu possa cada vez mais ir me ouvindo verdadeiramente e ir silenciando essas outras vozes que vivem em mim, muitas vezes que não são minhas, mas que agora eu posso, construindo em mim, esse meu universo um pouco mais orgânico e natural e autêntico de quem eu sou. Então, fica aqui o convite. Silenciar para se ouvir, reconhecer, aceitar e deixar tudo o que está acontecendo acontecer e aí ir aprendendo a lidar com as consequências. Isso é livre-arbítrio, isso é vida e isso sim é uma potência. Porque quanto mais eu me aceito vulnerável, quanto mais eu me aceito não tendo controle dessa vida que é incontrolável, mais controle eu vou ter, mais potência eu vou ter, porque basta eu estar. Então, esse é o meu convite, depois desse papo filosófico, é o quanto nós estamos, vamos nos ouvir, acolher o que a gente sente, reconhecer, deixar que esses conceitos sejam criados, mas também entender e aceitar que eles são fluidos e que a gente tem uma vida inteira para aprender e reaprender e reaprender e reaprender e assim se ampliar como seres humanos e ainda mais como artistas. Espero que vocês tenham curtido o podcast de hoje. É um prazer sempre poder compartilhar com vocês. Mandem dicas, feedbacks e até mês que vem. Beijo grande, pessoal! Esse foi mais um podcast da B2. Fique à vontade, mande seus comentários, feedbacks. É sempre um prazer poder compartilhar com você.